Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Olá, olá, boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mente Aberta da Cultura 930. Nossa, tudo bom, Djalma?
Tudo jóia?
Que a gente anda tão cansado que a gente
muito cansados, né? Estamos atrapalhados aqui. Gente, boa tarde todo mundo que assiste o nosso programa, sabe? É um prazer muito grande estar aqui e estar falando com vocês aí. Tá bom? Boa tarde, Marcinho.
Ia falar isso.
Boa tarde, como vocês estão hoje?
Cansados.
Além de cansados.
Cansados, mas feliz, né?
Mais feliz, bom humor.
Feliz, bom humor.
Bom humor sempre. Bom, tá calor aqui, né?
Tá.
A gente faz a dança da manivela, né? Aqui tá quente, aqui tá frio.
Exatamente.
Muito quente, muito frio.
Gente, então primeiro eu só queria... eu acabei não lendo no final do programa passado, que a gente falou sobre o Setembro Amarelo. Eu não lembro o nome do ouvinte, mas ele mandou uma mensagem que ele deu os parabéns pra gente da forma empática e leve que a gente conseguiu dar ao tema. Esqueci até de falar isso pra você. Então, obrigada aí pelo retorno. E o tema hoje é essa sociedade do cansaço, né? Essa exaustão que estamos todos e todas sentindo. E até queria começar dizendo, agradecer quem respondeu a enquete, que eu coloquei só hoje de manhã, mas me chamou muita atenção que na enquete eu perguntava qual o tamanho do seu cansaço, né? E entre as opções, pouco cansado, cansado, pouco cansado, cansado, muito cansado e exausto, exausto ganhou disparadamente, seguido de muito cansado, e ninguém disse pouco ou simplesmente cansado. Então, assim, nossa, Djalma, o negócio tá feio, né?
Tá feio, né? Nós estamos, assim, o pessoal brinca, nós estamos em setembro, né? Já estamos quase no final do mês de setembro, de um ano que passou, assim, numa velocidade gigantesca. E ainda temos alguns meses para o final do ano e nós estamos todos muito cansados. Demais, cansados demais.
E é um cansaço que é um misto de é um mental, físico, psicológico, é um mix de tudo, né?
Sim, nós temos uma situação muito, que já vem, né, de ano após ano, de excesso de informação, com excesso de conectividade, com excesso de preocupações, com mais excesso físico, com agendas lotadas o tempo todo de milhões de coisas para fazer, e que nós temos, assim, o tempo todo fica dando conta de uma... É como se a gente estivesse nadando por uma grande onda que a gente não tem fim dessa onda, né? Que cada vez vem mais e mais. E aí, né? O corpo e a mente...
E ainda você falou, assim, de comunicação, conectividade, tudo, e a gente tem esses imperativos, né? Dê o melhor de si, acorde às 5 da manhã, você ainda não ultrapassou o seu limite, você pode chegar lá, vamos que vai tudo dar certo, né? E a gente se deixa entrar nessa onda, né? Se deixa levar, né?
Exatamente. Nós temos essa falsa agenda motivacional, sabe? Que é falso, né? Que a gente trouxe muito, e vem isso muito de muitos coachings. Há um tempo atrás, esses coaches motivacionais, eles mexiam muito, né? E que faziam... Assim, é aquela coisa que nós já falamos aqui no programa, né? Que a nossa sociedade mostra muito. Assim, tem metas altíssimas, de perfeccionismos gigantescos, né? E que se você não der conta, você é um fracassado. Né? A gente não entende que as metas são muito altas para nós humanos. Então, estão cada vez mais altas para dar conta de tudo de maneira perfeita.
E você falando nisso, né, da gente se sentir fracassado, agora eu vou ter que ler o nome porque eu sempre erro, né? Então, eu estava vendo o documentário Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. E é muito interessante que logo no início ele mostra que a Coreia é líder em suicídios.
Sim.
Em Seul tem muitos, tem uma ponte, tem um rio que tem várias pontes, e as pessoas se jogam dessas pontes. E numa delas eles começaram a colocar mensagens positivas, imagens de alegria, de comida, vamos sair, vamos não sei o quê, para que a pessoa desista da ideia. E uma outra coisa que tem muito lá, que eles desenvolveram, são os seminários da morte. Então, eles falam sobre a morte, fazem a pessoa escrever um testamento, entrar num caixão e para depois ter aquela ressignificação da vida. Para a gente chegar a esse ponto, para precisar desse tipo de seminário, é porque está tudo muito errado, né, no mundo.
Isso, né? A gente sabe que a Coreia, por exemplo, por ter altos índices de produtividade e de estudo também, a gente vê em alguns documentários, né, as pessoas estudando até 2 da manhã, pessoas que dormem praticamente no trabalho, né? Existe essa coisa de dormir e já voltar e dormir pouco. Né? Porque eu tenho que dar conta de uma série de coisas, estudar demais, trabalhar demais. E qual é a diversão que se tem disso? Né?
Inclusive, o início do documentário é um desenho, é um desenho animado com as pessoas dormindo no metrô.
Isso. Né?
É assim, zumbis, né?
É, zumbis. E a gente vê isso, aqui no Brasil a gente vê isso também, né? Nos ônibus, nos metrôs, né? Das cidades que tem.
3 horas para ir, 3 horas para voltar.
Muito longe. As pessoas, por exemplo, São Paulo é uma cidade em que muita gente acorda 4 da manhã para poder estar pronto às 5 para sair cedo, por causa do trânsito também, e ter 2 horas para chegar no trabalho, trabalhar e fazer esse mesmo percurso de volta, sair às 6, chegar em casa às 9 da noite, ter esse pouco tempo para dormir e fazer as coisas, jantar e tudo mais, dormir e no dia seguinte voltar, e com a ideia de que talvez você não está dando 100%, né? Veja, é uma ideia tão louca que é como se quisesse transformar as pessoas em máquina. Sabe, máquinas que dão conta o tempo todo. E a gente tinha essas ideias. Agora sumiu um pouquinho, ou eu não estou vendo, que aquela ideia assim, que você pode dar 110%, 120%.
Você pode ir além, né?
Um pouco mais. E outra, a gente tem muito essa ideia da meritocracia, né? Então, assim, se você se esforçar bastante, você chega lá. A minha rinite do ar-condicionado. Sempre tem.
Mas tem muito, né? A gente está muito nesse processo de transformar o humano em máquina e esquecer totalmente do orgânico. Então, a gente não pode errar, a gente não pode falhar. E até me pergunto, como é que se aprende se você não erra, né? Com toda essa cobrança?
É, você veja só, a gente não sabe as duas coisas. Nós temos dois grandes problemas que têm acontecido. Uma, as nossas crianças e os nossos adolescentes, e muitos adultos também, não foram criados em meios que permitiria eles aprenderem com a frustração. Isso já é um detalhe, né? E isso está piorando. Quanto mais os pais evitam que a criança tenha qualquer tipo de frustração e saber lidar com elas, você cria essas crianças sem defesa para lidar com frustração. Depois, no mundo adulto, tem um excesso de cobrança e a ideia de que a perfeição é aquela ideia que se tem, né? De que o segundo lugar é o primeiro perdedor. Então, isso vai criando uma tensão e uma sensação de que você não consegue por incapacidade sua, que leva a uma profunda exaustão emocional. O burnout, que nós falamos aqui uma vez, né? A própria depressão, que muitas vezes vem desse cansaço extremo, essa ideia de não conseguir dar conta e não conseguir ter relacionamentos perfeitos, ter trabalhos perfeitos, ter dinheiro suficiente para viajar o mundo, para ver tudo que nós já falamos no programa aqui, para postar imagens maravilhosas de lugares maravilhosos, de felicidade. Nós não damos conta disso tudo, né? E aí nosso corpo e a nossa mente chega um momento que ela baixa mesmo a energia, não tem como.
Você sabe o que me chama a atenção? É que a gente sabe que esse mundo perfeito, corpo perfeito, rosto perfeito, vida perfeita, dinheiro perfeito, ele não existe. A gente sabe disso. Mas mesmo assim, quando a gente vê essas chamadas, venha para o método ágil para ter uma vida mais não sei o quê, como ganhar os seus 5 mil seguidores, como ganhar seu primeiro milhão, a gente se sente seduzido ainda por isso, mesmo sabendo de todos os malefícios. A gente acabou de falar isso. A gente sabe dos malefícios.
Sabe.
Mas a gente não consegue sair dessa roda, né?
Porque nós temos, veja só, nós estamos dentro de um meio, de uma sociedade que funciona dessa forma. Se a sociedade não funcionasse dessa forma, só que a sociedade é feita pelos indivíduos. Então, olha o que nós olhamos. Nós estamos presos numa sociedade que pensa numa determinada forma. Então, por mais que nós estamos falando de formas transgressoras, né, de como sair desse pensamento comum da sociedade, a nossa sociedade ela ainda coloca esse tipo de coisa de que existe meritocracia, que você tem que dar conta o tempo todo, que trabalhar até a sua exaustão faz parte da tua vida, né? O trabalho é uma desculpa muito grande para uma série de coisas também. Então, tem pessoas que trabalham direto de segunda a domingo, sabe, que não dão conta de parar, que leva o trabalho para dentro, para casa, que não se diverte, que existe a culpa do lazer. Tudo isso nós temos nesse meio, entende? Então nós sabemos que algumas coisas fazem mal, mas nós temos a necessidade de pertencer a algo. Então, se eu estou junto de pessoas que pensam dessa maneira e que isso é um valor para essas pessoas, né? Então a gente vê, por exemplo, a ditadura do corpo, né? Você ter homens e mulheres, passam por as academias lotadas de pessoas e as pessoas se sentindo mal com seu corpo, com vergonha de tirar uma camisa. Muitos homens têm isso, vergonha porque acha que está com um pouquinho de barriga, né? Ou que o músculo não está legal. Isso leva a uma ditadura, porque o exercício físico, ele tinha que ser algo que ajudasse nesse processo, e não algo que criasse, né, mais estresse.
Mais ainda. Angústia,
mais,
né?
Mais angústia, mais estresse, mais medo.
Como, como potencializar o seu exercício físico, o ganho de massa muscular?
30 dias para você ter um abdômen trincado, né? Então as pessoas ficam nisso o tempo todo.
E vou falar pior. Como fazer um post que chame mais atenção? Então, como, né, para você atrair mais as pessoas. E a gente entra nesse...
E, exatamente. Então, nós vemos essas pessoas, né? Estão falando só dos corpos, né? Ainda vamos passar para outras áreas, né? A gente vê essas pessoas com essa ditadura do corpo. Então, o homem e a mulher que estão um pouco acima do peso, um pouco abaixo desse peso ideal, bem entre aspas, que não existe isso, né?
Existe um corpo saudável.
Ele começa a se sentir mal. Entende? Uhum. Porque por mais que a sociedade fala, se liberte, não é assim, não, mas você está no meio de uma sociedade que você acha que você pode não fazer parte com isso. Então você precisa ter uma autoestima muito boa para que você não tenha nenhum tipo de problema com isso, né? E como nós não temos autoestima tão boa assim, nós ficamos presos. Psicologicamente, com tudo isso que nós falamos, do trabalho, da exaustão, você tem que dar conta em tudo. Você não pode ficar triste, você não pode deprimir, você não pode ter choro, você não pode rir demais.
Ser vulnerável.
Homens e mulheres não podem ser vulneráveis de jeito nenhum. Você não pode ter emoções, né, o tempo todo, que não sejam absolutamente controladas, porque parece que estão o tempo todo um grande olho, um grande irmão te observando, né, mentalmente. E nessas áreas psicológicas, físicas, mentais, né, e até mesmo espirituais, que a gente coloca também muitas práticas. Então, a gente vê isso nas práticas esotéricas, né? Uhum. Você tem que saber meditar muito bem, você tem que ir encontro a evolução da luz, sabe? Da gratidão, né? Gratiluz, né?
Você tem os estágios que você tem que mudar de nível.
Mudar de nível, você tem que estar muito bem, pleno, em conexão total com a natureza, com os animais, com tudo que há da Terra. Gente, eu tô cansado de falar isso. É muita coisa. Nós nos esquecemos do principal, que é sermos humanos. Nós somos humanos.
Não, gente. A gente não é máquina, né?
Não é máquina. Sai, arranca a máquina da gente.
E eu vou fazer um recorte ainda mais específico, porque eu fiz a enquete em um dos grupos também que eu faço parte, que é do Projeto Nós Mulheres, que são mulheres em vulnerabilidade social. Eu vou ler só algumas, claro, respostas, porque eu perguntei qual era o nível de exaustão delas. Uma delas: olha, eu ultimamente não sei nem como estou existindo. A outra, 9.8, não aguento minha rotina. A outra colocou como os problemas: problemas familiares com saúde, problemas no trabalho, rotina do dia a dia, que não era acostumada, filhos, marido, quero sumir. E a outra, vontade de sumir sem olhar para trás, cansaço excessivo, tudo. Perguntei de 0 a 10, sei lá quantos, assim, tem tanto zero, não sei quantos milhões. E a casa não pode faltar, que cansa muito. Exato. Eu sempre sou muito positiva, sempre tentando ver o melhor das pessoas e o melhor das situações, mas ultimamente não estou conseguindo, não. Total descrente. Nível 10 de exaustão. E aí a gente está falando de pessoas que ainda têm que sobreviver.
Exato.
Né? Que mal tem como morar, mal tem como comer, que tem que ter... É resistência mesmo. E a gente não pode ficar romantizando e chamar essas pessoas, principalmente essas mulheres, que é um recorte ainda mais específico, de guerreiras, batalhadoras, e atribuir isso à resiliência. Resiliência vem da física, né?
É, exato.
É de um corpo resistir a uma força sem sofrer alteração. É. A gente não tem que ser resiliente. Essa coisa de você não atribuir um aspecto positivo à resiliência, né? Que é a superação, ponto, né? Mas de você atribuir, como você falou, a questão mecânica. Essas mulheres não são guerreiras, elas são sobreviventes,
exato,
gente. Então, a gente tem que olhar com um pouquinho mais de empatia. Está ruim para a gente, está muito pior para elas.
É, e você falou bem isso daí, sabe? A gente precisa... A resiliência é algo que é necessário a gente ter um pouco de resiliência para lidar... Resiliência...
Como superação.
Como superação para lidar com as frustrações da vida, né? Então, a gente aprende, conforme nós vamos evoluindo, a ideia é essa, né? Da nossa evolução psicológica, é que a gente consiga ser, quanto mais sábios, mais resilientes, né? Então, hoje, por exemplo, a gente vê, por exemplo, que o adulto já é um pouco mais resiliente do que uma criança, né? Porque você vê que adulto, é difícil um adulto ter traumas, sabe? Traumas psicológicos muito graves, porque ele já viveu, ele já consegue lidar, sim, com algumas situações. Né? Não que não tenha, tem traumas também, mas o trauma mesmo, ele sempre acontece, os traumas, que é trauma? Deixa eu só explicar bem, né? O trauma é tudo aquilo que você não sabe lidar emocionalmente. Entende?
A gente acha que eu tenho muitos traumas.
A gente tem que passar, todos nós temos. Então a criança não sabe lidar com muitas situações na vida dela, né? E aquilo pega, fica como um trauma e vai ter sintomas em relação a esse trauma. Todos nós temos traumas. Só que conforme nós vamos ficando mais adultos, nós vamos conseguindo lidar com isso. Esse é um nível de resiliência natural que é necessário. Pessoas que não têm isso, elas sofrem muito. Só que nós pegamos a resiliência que está aqui no meio e jogamos lá para cima. Que você precisa ser resiliente em tudo de maneiras absurdas. Então, você veja só, você falou das mulheres. Tanto as mulheres quanto os homens têm uma série de demandas que são cada vez cobradas muito, muito mais. Então, por exemplo, as redes sociais, né, vamos falar delas de novo, ela muitas vezes ela faz um jogo que assim, se você posta um determinado comportamento, muita gente vai falar ok esse comportamento e daqui a pouco as pessoas vão dizer que aquele comportamento é demais. Né? Uhum. Seja ele qual for, né? Então, se a pessoa, por exemplo, ela está com maior peso, ela começa a emagrecer e pôr na rede, muita gente vai dar ok, 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 daqui a pouco ela começa a emagrecer, todo mundo começa a falar que ela está emagrecendo demais, ou vice-versa, ou chamando as pessoas de comparando corpos, ou
julgadores de corpos alheios,
o tempo,
né,
todo. Então nós estamos nas redes sendo julgados e olhados o tempo todo, né?
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.